Atualidade informativa com o Vítor Moreiras.
Alvaiázar volta a ser a capital do Xixere de 12 a 14 de junho. Autoridades vão passar a aplicar multas aos proprietários que não limpem os terrenos da acumulação de mato. Já decorre em Vila Nova da Barquinha mais uma Feira do Tejo. O evento prolonga-se até domingo. Fechamos com a nota do dia hoje com Mário Duarte.
De 12 a 14 de junho, Tomar Brinca Lego Fan Event, no Pavilhão Municipal, Cidade de Tomar. Tomar Brinca Lego Fan Event, uma exposição que não vais querer perder. Dia 12 de junho, das 18 às 22 horas. 13 de junho, das 10 às 23 horas. E no dia 14 de junho, das 10 às 18 horas. Tomar Brinca Lego Fan Event, para miúdos e graúdos.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, quinta-feira. Períodos de céu muito nublado, principalmente até meio da manhã e para o final do dia. Aguaceiros nas regiões do interior centro e sul até fim da tarde. O vento fraco a moderado, moderado no litoral e terras altas durante a tarde. Temperaturas máximas previstas: Porto 20 graus, Faro 22, Lisboa 23, Santarém 25.
As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Alvaiázar volta a ser capital do Xixere de 12 a 14 de junho com o 10º Festival Gastronómico, integrado na 32ª FAFIPA, onde atuam Vitorino Orquestrada, Diabo na Cruz e Diabo 7. Estes alguns dos nomes mais sonantes dos cartaz das atividades culturais que vão marcar esta iniciativa no decorrer deste ano. A ERTS esteve à conversa com a Presidente da Autarquia, Célia Marques, que falou então daquilo que vão ser as festas de Alvaiázar, mais concretamente esta iniciativa da capital do Xixere, o seu maior cartaz gastronómico.
Este ano o evento vai se desenrolar exatamente praticamente dentro dos moldes dos anos anteriores, uma vez que o balanço dos anos anteriores foi extremamente positivo, pelo que iremos dar continuidade ao mesmo. As atividades são praticamente, ou melhor, incidem essencialmente sobre as mesmas temáticas. Temos os passeios no domingo, os passeios de clássicos, de tratores, de motas, o passeio equestre. Na sexta-feira temos as marchas de Santo António, que já são também uma tradição aqui no evento, e no sábado temos as cerimónias do dia do Conselho. Neste dia e nas cerimónias do dia do Conselho vamos homenagear uma pessoa que contribuiu de forma bastante significativa para o desenvolvimento de Alvaiázar. Será um momento alto da cerimónia. E para além disso, temos também toda a animação musical e os concertos que são também já uma referência nestes dias.
Particularizando alguns destes aspectos, de facto, como disse, o modelo é idêntico a anos anteriores. Porquê manter este mesmo modelo nesta fase, também tendo em consideração, eventualmente, as questões financeiras, obviamente, mas este é um modelo que tem funcionado, passa por aí?
Exatamente. Com o passar dos anos, nós temos vindo a perceber que tem sido um modelo bastante bem aceito pela população, pelos visitantes, e temos percebido que tem sido um balanço no geral, tem sido bastante positivo. Aliar a vertente gastronómica à vertente da mostra económica tem sido um impacto que estamos a dar à vertente empresarial, porque também esse é o nosso objetivo, é apoiar as nossas empresas, os nossos produtores, e o facto de estarmos a aliar a gastronomia que move efetivamente bastante as pessoas para visitarem e para conhecerem os produtos endógenos, aliando uma coisa à outra, trazemos bastantes pessoas a Alvaiaz e indiscutivelmente colocamos Alvaiaz no mapa no que refere aos eventos gastronómicos a nível nacional.
Ainda no âmbito das atividades previstas para este ano, e uma vez que se aproximam os Santos Populares, o programa de Capital do Xixer não esquece esta data e vai ter também no decorrer do evento iniciativas precisamente ligadas aos Santos Populares.
Nós temos na sexta-feira a Noite de Santo António, temos também o Arraial, com a tradicional sardinha, que já é uma referência também no nosso evento, porque nós, por norma, aliamos sempre o Alvaiaz Capital do Xixaro, desde o momento em que aliámos a feira agrícola, florestal, industrial, pecuária e artesanato, com o festival gastronómico, aliámos as festas de Santo António com o evento. E nesse sentido, a referência a Santo António é uma presença constante, principalmente no 12 e no 13, não é? Como é expectável. Este ano nós celebramos também o 8º aniversário do Museu Municipal e o 28º aniversário da Biblioteca Municipal. São dois momentos também de referência no programa, um no sábado, o do Museu, e outro no domingo, que será o aniversário da Biblioteca Municipal, que têm também alguns pontos de referência com exposições, uma exposição de fotografia no Museu Municipal e também exposição de fotografia na biblioteca, que contará também com pequenos apontamentos musicais e culturais, quer na biblioteca, quer no museu, e que também terá no sábado a participação de um artesão, no sentido de fazer um workshop de artes decorativas com os xixos, que já é também uma tradição, que é uma pessoa daqui, de Alvaiaz, e que nos tem vindo a presentear também com processos de tratamento do xixo e de ornamentação originais, e tendo por base sempre a nossa leguminosa, que, como já referi, é sempre a base e a essência de todo o certame.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Este Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades está hoje a ser vivido de forma diferente pelo Parque de Tomar, Padre Mário Duarte, que recebe precisamente neste dia alguns religiosos de congregações de outras regiões do país. O dia vai ter uma componente cultural que, como referiu à Hertz esta manhã, o Padre Mário Duarte irá proporcionar um dia diferente àqueles que se deslocaram até ao concelho.
É apenas um encontro entre irmãs e irmãos que são consagrados, e sabendo que não existem congregações religiosas a trabalhar na nossa cidade, infelizmente, estas congregações decidiram fazer um passeio até aqui e criar uma certa dinâmica que tem a ver com o momento celebrativo. De facto, daqui a pouquinho vamos celebrar a Eucaristia. Depois tem a ver com o momento cultural, iremos visitar o convento e outros monumentos aqui à volta da cidade. Envolvemos a comunidade local, em alguns aspectos, sobretudo formativo. E depois temos também a colaboração de algumas entidades que colaboram connosco. Por exemplo, tenho uma surpresa para as irmãs e para os padres, porque o Ivo Santos cedeu-me o comboio e assim vamos fazer um giro pela cidade e até ao convento, e depois de regresso iremos almoçar ali ao Mochão, à estalagem. E agradeço a colaboração de toda esta gente aqui na cidade e sobretudo às entidades que contatei para proporcionar a estas irmãs e a estes padres um momento de convívio e de celebração e de cultura fora do vulgar, num dia especialmente importante para Portugal. É o dia de Portugal, é o dia de Camões, é o dia das comunidades espalhadas pelo mundo. Então, esta é uma comunidade de irmãos também que se reúne para viver um dia diferente e em alegria, espero eu.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já decorre em Vila Nova da Barguinha mais uma feira do Tejo. O evento começou esta terça-feira e prolonga-se até domingo, decorrendo na Avenida dos Plátanos. Das várias iniciativas previstas para terem lugar durante a festa, destaque para a inauguração já ontem de duas novas galerias na vila, que reforçam assim a aposta cultural que o concelho tem vindo a desenvolver nos últimos anos. A Hertz marcou presença e na ocasião ouviu Fernando Freire, o presidente da autarquia, precisamente sobre a abertura destes dois novos espaços culturais.
Depois da inauguração da Galeria do Parque, a Galeria de Arte, que está a ser utilizada pela Fundação EDP, chegou a vez também de inaugurarmos mais dois espaços de galeria para exposições locais, exposições como esta da Associação dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, que retrata a sua história, uma história cheia de glória e de altruísmo e de humanidade e, no fundo, de partilha. E disponível também estes novos espaços numa recuperação do Prover para a nossa escola, para o Centro de Estudos de Arte Contemporânea, para os nossos artistas e para os artistas da região que queiram aqui expor.
É também um primeiro momento das festas da Barquinha este ano, aqui das festas 2015. Como é que as coisas estão a decorrer nesta fase?
Estamos todos preparados para as festas. Neste momento, este é o primeiro evento onde estamos a fazer a inauguração desta galeria. A seguir iremos para a galeria para fazer também a inauguração da exposição dos alunos de IPT, sendo numa perspectiva de região, perspectiva intermunicipal, e depois a seguir vamos para as festas e animação durante a noite toda, começando hoje, terça-feira, acabando no domingo. Pelo menos vamos ter aqui algumas alegrias e esquecer estes números e estas trocas que nos vão, no fundo, crucificando, mas que a gente vai resistindo.
Destaque também para as declarações prestadas à Hertz pelo Presidente da Direção da Associação dos Bombeiros da Barquinha no âmbito da exposição dos 90 anos da Associação, que também neste dia ali foi inaugurada numa das novas galerias.
Esta é uma atividade que foi pensada, esta exposição de fotografias, e reforça essa ideia, mais que uma exposição de fotografia, é uma exposição de fotografias, numa busca de um acervo histórico que deve ficar registado para o futuro, numa altura em que fazemos 90 anos, mas sobretudo procurar que centenas de pessoas e milhares de pessoas que passaram por esta associação de uma forma ou de outra, ou diretamente ou indiretamente através dos seus familiares, e que colaboraram para que essa associação chegasse este ano nas condições em que chegou, vai permitir que as pessoas se revejam, percebam o quanto cresceram, o quantos anos já passaram, e simultaneamente perceberem a importância que tem cada um deles para aquilo que é o resultado de uma associação como esta. Quer eles tenham servido na banda de música, aliás, como começou esta associação em 1925, quer tenham servido nos bombeiros, quer tenham servido na secção desportiva, quer tenham servido no teatro, onde quer que estejam, contribuíram com a sua parte. Isso é que é importante quando nós falamos de associativismo e voluntariado, é exatamente isso. A associação neste momento vive um momento bom, no sentido que é constituído por homens e mulheres com uma boa formação, atendendo aos seus fins, quer ao nível do socorro, quer ao nível da emergência, quer ao nível do transporte doentes, quer ao nível da formação, e aqui a questão da música, a escola de música, nas atividades de enriquecimento curricular, a própria banda. Temos pessoas competentes, qualificadas, que fazem um trabalho sentido e vivido de forma muito profissional, e é uma associação que, em termos financeiros, e aqui friso novamente os três recursos, humanos, materiais e financeiros, reúne as condições para desenvolver um bom trabalho e para honrar os seus compromissos, que é o mais importante, e que, numa perspectiva sempre de planear o futuro, não para o próximo ano, mas a 10 anos, numa perspectiva de gestão e da qualidade do serviço. Esse é claramente o objetivo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Constância está a receber até sexta-feira mais uma edição das Pomonas Camonianas. A iniciativa consiste na recriação de um mercado quinhentista e que pretende assim dar uma panorâmica sobre a forma como no passado as gentes se vestiam, alimentavam e divertiam precisamente naquela época. A iniciativa recria também um mercado antigo. Nas bancas estão presentes a venda de frutos e flores, mencionados por Luís Camões na sua obra, vendidos por alunos e professores do agrupamento de escolas de Constância, trajados a rigor. O objetivo é é assim assinalar também neste Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, de forma diferente, esta mesma data. As Pomonas foram ontem inauguradas numa cerimónia que decorreu junto ao rio em Constância. Destaque para as palavras proferidas na ocasião por Júlia Amorim, Presidente da Autarquia de Constância, que destacou nomeadamente o papel dos alunos no desenvolvimento desta mesma iniciativa.
Reagirmos muitas vezes com algum... quando nos apresentam algo novo... aceitarmos, mas termos algumas preocupações na concretização dessas mesmas ideias, foi de facto um desafio grande que só foi possível porque efetivamente a Câmara Municipal de então acolheu essa mesma ideia e essa mesma logística que ainda hoje assume, mas depois o desafio mais importante. E o desafio tinha a ver com algo que se constrói. O desafio era desenvolver nos nossos alunos a sua própria identidade cultural no que diz respeito à permanência de Camões em Constância e, através disso e de atividades que se iriam realizar ao longo do ano e que culminariam por ocasião do 10 de junho, motivá-los também para estudar Camões e assim também facilitar a vida aos professores, porquanto já tenho muitos cabelos brancos e lembro-me também perfeitamente como é que a temática camoniana era pedagogicamente transmitida nas escolas. Eu creio que os alunos que aqui estão hoje e os pais que não estão aqui, mas que já vestem os seus filhos, como já aqui foi dito, são a demonstração inequívoca de que em educação os resultados não se esperam no imediato. Temos que ser pacientes. Temos que ser pacientes e temos que acreditar que é possível fazer esse mesmo trabalho. E aqui curvo-me perante os órgãos que na altura dirigiam a escola e perante os professores que na escola acreditaram nesta ideia e que motivaram, que se motivaram e que motivaram os alunos. Hoje esta festa, hoje este evento cultural é possível e continua a ser possível porque os professores aqui estão e marcam presença, porque os alunos desejam participar nas Pomonas Camonianas e porque toda a comunidade de Constância se envolve neste evento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Esta manhã foram inauguradas em Abrantes as festas do Conselho 2015. O evento mantém os grandes momentos de edições anteriores e prepara já a realização das comemorações do centenário de elevação de Abrantes à cidade, para os quais está a ser constituída uma comissão que será presidida pelo professor Fernando Catroga. A Hertz marcou presença nesta quarta-feira em Abrantes, na abertura das festas. Na altura, a Presidente de Câmara, Maria do Céu Albuquerque, fazia precisamente através da Hertz um convite à região para que participe nas iniciativas, das quais deixou alguns destaques.
Convidar a todos, o São Pedro está-nos a ajudar, ontem ameaçou a chuva, mas veio para refrescar, o sol acho que veio e a temperatura mais alta também para abrilhantar as nossas festas. E portanto, aquilo que quero deixar aos nossos ouvintes e a quem nos está a ver e a assistir através das redes sociais é que possam vir a Abrantes, possam usufruir do programa vasto que preparámos com muito carinho para que este seja um bom momento também para todos e para todas. Seja a gastronomia através das tasquinhas, seja o artesanato urbano e seja também depois os concertos ou as atividades desportivas que acontecem um pouco por toda a cidade, incluindo pelas margens do rio, pelo Aquapolis. E portanto estão todos convidados a poder usufruir deste palco que preparámos para todos e para todas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Na passagem do tempo, há momentos importantes que nos fazem refletir sobre a vida. Ao longo deste dia, vou ter a companhia de algumas irmãs religiosas e alguns padres missionários que decidiram visitar a nossa cidade, celebrar a Eucaristia e conviver um pouco com os membros da nossa comunidade. Este acontecimento leva-me a fazer uma simples questão. O que pensarão as pessoas acerca dos padres e das irmãs do nosso tempo? Atrevo-me a arriscar uma resposta mais ou menos generalizada. Que pense bem, fale bem, seja tolerante e ao mesmo tempo exigente, largo de bondade, sem perder a astúcia, que saiba incutir a esperança, sem discursos de utopia, que entenda a história, sobretudo a contemporânea, que comunique apenas o que sabe, mas seja especialista em quase tudo, que pratique a austeridade, mas não tenha medo da festa, que se misture com todos, sem perder a identidade, que seja equilibrado no afeto, sem se transformar num homem azedo, e ainda, líder sem medo, humilde com dignidade, ousado no pensar, prudente no agir. E mais ainda, contemplativo, celebrante e irrepreensível, pai na fé. Numa palavra, padre. De preferência, sem defeitos. Acho que o comum das crónicas jornalísticas acerca de padres reflete o desidrato do cidadão anónimo sobre a figura do padre como um certo modelo que se sabe inexistente, mas que pode constituir a nostalgia do homem perfeito. Na realidade, o protótipo de padre que as exigências refletem não se encontra em nenhum dos ficheiros humanos posteriores à queda original. Mas também é interessante notar que o padre nunca deixa de ser, mesmo nos fogos cruzados dos anticlericais, alguém que transporta, de formas diferentes, sinais do sobrenatural, do divino, do simbólico, que precedem a figura do padre. Num mundo que se desculpa de que Deus é uma questão privada, de consciência, num mundo que se afirma laico, como uma recusa a qualquer sinal público religioso, como se se tratasse de um inimigo merecedor de todas as desconfianças, o padre não pretende exibir um tratado de virtudes, mas quer refletir preocupações de quem se sente tocado pelo Espírito. Neste dia de partilha e convívio entre irmãs e padres missionários, quero com eles sentir-me interpelado, como padre, a ser apóstolo da comunhão, fonte da nossa identidade. Vivendo a fraternidade, a amizade e a solidariedade entre nós, propomo-nos ser homens e mulheres do diálogo, entendendo o nosso tempo como o tempo do diálogo sem fronteiras, no seio da Igreja, entre as igrejas, com todas as religiões, com todos os homens e mulheres.
A nota do dia com Mário Duarte no fecho das notícias é tudo. Fique bem, fique com a Arte.